Seus Direitos, com Emerson Costa.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã, agora no Acre, 7 horas e 43 minutos. E você já sabe, ouvinte, toda sexta tem o quadro Seus Direitos, com o advogado Emerson Costa, que tira aí dúvidas sobre várias, né, esclarece várias dúvidas de ouvintes e de assuntos aí que estão em alta na sociedade. Fala pra gente, Rita, que assunto a gente vai falar hoje?
Bom, no quadro de hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Quem vai tirar todas as dúvidas, você já sabe, é o advogado Emerson Costa. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo novamente ao Jornal da Manhã. Explica para o nosso ouvinte o que significa alienação parental e como ela pode ser identificada.
Bom dia, Rita, Melissa, a todos que estão nos assistindo, acompanhando na Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, a alienação parental, ela se considera a partir do momento em que um dos pais, ele manipula... Ele desqualifica, ele afasta um genitor e a criança. Então, todo esse incentivo de manipulação na tentativa de afastar essa criança é considerada como alienação parental. Dentro da alienação parental, a gente tem a figura de falsas memórias. Então, a partir do momento que aquele genitor ele manipula a tal ponto a criança, que vai acontecer um afastamento natural da criança com o pai e, consequentemente, está configurada essa alienação.
E, Emerson, quais são aí os sinais, os comportamentos que essa criança aí vai apresentar se ela está sofrendo essa alienação parental?
O que acontece? Automaticamente a criança ela vai ter um afastamento. Então, como que eu identifico essa alienação parental? A criança, automaticamente, ela não quer ir para casa do pai, ela não quer ir para casa da mãe, ela chora, ela começa a se envolver em problema de adulto, né? Então, o que que acontece? Eu não vou pro meu pai porque ele não pagou a pensão. Eu não vou para casa do meu pai porque o meu pai não gosta de mim. Meu pai viajou e não me levou. Então, todas essas situações que são referentes à criança, a gente considera ali que são sinais que a criança está sofrendo um problema de alienação parental e principalmente a birra. Aquela birra mesmo da criança, atitudes hostis. Na escola você já identifica que aquela criança é mais agressiva, tanto com o professor como com os outros alunos, e consequentemente isso fica configurado, é um alerta para os pais. Na maioria das vezes, Melissa, você que está nos ouvindo, o que, que chega no meu escritório? Às vezes a mãe chega me falando a informação que quer regulamentar a guarda do pai, e eu sempre pontuo. Eu falei, o seu filho está fazendo um tratamento psicológico? Mas meu filho não precisa. Eu falei, olha, toda separação, quem é o maior prejudicado é a criança ou o adolescente. Principalmente está naquela fase ali de 12, 13, 14 anos. Então, agora recentemente eu peguei e falei, olha, coloca no psicólogo. Quando ela colocou, a criança estava com depressão e a mãe não tinha percebido, né? Ela achou que estava naquela fase mais restrito. Mas sempre a gente fala, entrou em um processo de divórcio ou dissolução de união estável, e naquele momento a criança ela ficou mais escondida, não quer ter contato com ninguém, ou ela está agressiva demais, são sinais em que o pai e a mãe devem ter cuidado, colocar no profissional responsável, e talvez a pessoa esteja num processo de alienação parental ou até mesmo depressivo em razão das situações conflitantes envolvendo os dois pais.
E quando a criança e o adolescente sempre teve uma vida separada, né? Não houve um divórcio, uma separação ali dos pais, com o qual já tinha aquela convivência dos dois genitores. Quando ela já nasceu e houve uma separação ali inicialmente, e ela cresceu só com um dos genitores. Como é que isso funciona?
Para evitar também, a gente não tem como colocar essa criança que nasceu separado e não teve contato com um dos pais, ao colocar ela de uma maneira imediata para que ela conviva com o pai. A gente diz que é uma mudança de rotina brusca, e isso não existe, nem os juízes, eles qualificam isso. Então, tem muitos pais que colocam o seguinte, olha, se eu pagar a pensão, eu vou exigir que eu fico com um filho, né? E as mães ficam assim, eu não vou entrar com o processo. Gente, isso não existe. Como que é feito isso na justiça? O regime de convivência, ele é dado de forma gradativa. Então, primeiro ele vai ficar algumas horas, depois isso se estende para uma manhã, a criança ficou bem com o pai ou com a mãe, ele se estende pelo período da manhã à tarde. Então, essa convivência ela é dada de uma forma gradativa, acompanhada por um psicólogo, um assistente social. E assim, sempre diz, pai seja pai e mãe seja mãe. Não tem como a mãe querer assumir a função de pai, porque ela é mãe e a criança precisa de um referencial paterno. Então, nesse momento que a gente sabe que após a separação, os ânimos estão muito agitados, eu sempre digo aos pais, olha, vamos esperar aqui um mês, você vai perceber que o maior prejudicado vai ser seu filho, você vai ter que conviver com essa pessoa pro resto da sua vida e a sua filha ou filho precisa de um referencial. E a gente tem que achar um meio termo e o advogado ele é fundamental nisso, porque você não adianta. Imagina, Rita, se eu quero um advogado briganto, como é que eu vou resolver meu problema? O direito de família, ele exige que o advogado ele tenha humanidade, que ele entenda, vou te usar como exemplo, que a Rita acabou de se separar, que ela realmente está num processo estressante, ansioso, que o filho dela tem necessidades e que a gente tem que alinhar tudo isso para o melhor interesse da criança e do adolescente.
Olha só.
Perfeito.
E, Emerson, para finalizar, eu queria só que você trouxesse para a gente quais são as estratégias legais aí para combater mesmo a alienação parental.
Olha, hoje, o que que acontece? Aqui no Acre, quase não é dado pelos advogados. O que que acontece na maioria das vezes? O advogado, ele entra com a regulamentação de visitas, ou até mesmo entra com o processo de guarda, e lá a gente vai identificar quem vai ficar com a guarda do filho ou da filha. Então, entra-se com o processo, é feito um estudo psicossocial, o psicólogo assistente social, ele tem pouco tempo, e aí eu coloco um cuidado para quem vai entrar com esse tipo de processo, que o psicólogo do tribunal, gente, imagina a quantidade de processos. Ele faz, no máximo, 2-3 visitas, Ritas, e já dá um laudo, dizendo, olha, melhor para ficar com a criança é o pai ou a mãe. Você acha, Rita, que em 3 sessões é possível validar que é identificar que o pai ou a mãe tem melhor condição de cuidar?
É até injusto.
Exatamente.
Muito injusto.
Então, quando eu brigo com os pais, eu falo o seguinte, olha, se você tem condições, coloque seu filho quanto antes no psicólogo. Entre com o médico responsável. A gente tem crianças agora que tem TDAH, tem autismo. Então, toda essa equipe multiprofissional, ela tem que já laudar para ver quem é o pai que está levando nas visitas, quem é o pai que é o responsável. Então, tudo isso vai servir como prova para o juiz decidir melhor. Lembrando, o advogado não faz milagre nem o juiz. Você que é pai e mãe tem que tomar todo o cuidado com as provas do processo. Agora, identifiquei que meu filho está no processo de alienação parental. O que que o juiz pode tomar? A partir desse momento, você pode entrar com o processo de alienação parental e o juiz, primeiro, ele pode advertir, dizendo, pai, mãe, não faça isso. Pai continuou. Ele pode aplicar uma multa. Pai, mãe, se você continuar praticando alienação parental, eu posso te colocar uma multa. Continuou. E acontece, viu, Rita? E depois, o juiz também pode fixar também a mudança da guarda. Olha, eu já te adverti, já te apliquei multa, você continua praticando alienação parental, eu vou transferir essa guarda. Continua o processo, ele pode mudar a criança, inclusive, de um lar. Colocar a criança em outro lar, sempre priorizando o menor benefício da criança e do adolescente e colocando esses pais em um acompanhamento psicológico. É uma doença? Sim. Porque a partir do momento que os genitores eles começam a prejudicar o próprio filho, isso é uma doença e deve ser tomada cuidado de perto pelos profissionais. E eu sempre digo para os advogados, né, tanto quem milita na área quanto está começando. Gente, no processo de família, a prioridade é a criança e o adolescente.
Com certeza. E a gente agradece, Emerson, sua participação aqui no Jornal da Manhã. Sexta-feira você volta com mais assunto, mais informação para todo mundo.
Melissa, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Rita, prazer te conhecer, viu?
Prazer
seja
bem Emerson.
Seja bem-vinda, olha aí, Melina.
Já está aqui bem familiarizada.
Quem quiser acompanhar a gente na rede social, segue lá, @emersoncosta.dv. É sempre um prazer estar com vocês e dividir as dúvidas de direito de família. Muito
obrigada.
Obrigado.